Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, é o 1 de outubro de 2023. Votos de que tenham um bom domingo. Convosco na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet encontra-nos em voaportugues.com, onde também podem ouvir esta emissão. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjegiti, capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu é rádio Sistanou, que é leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio, na cidade de Cachungo é a Uberland. E na cidade de São Domingos estamos com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catiô, podem ouvir a Voz da América em português e FM com a rádio parceira, é a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, em destaque, direitos ambientais e humanos em Angola, temos depois a conversa com a doutora Graça Matinha sobre saúde e no Fala África. A Denis Teschke vai conversar este domingo com o artista plástico moçambicano Sebastião Coana. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. A Ucrânia disse hoje ter abatido 16 de 30 drones lançados pela Rússia contra a região de Cherkassy, onde o governador disse que, contudo, que infraestruturas industriais foram atingidas no ataque. Por outro lado, na região de Zaporizhia Oblast, uma pessoa morreu e outra foi ferida em bombardeamentos russos. Na Eslováquia, o partido Smer do antigo primeiro-ministro Robert Fico, que fez a sua campanha eleitoral apoiando a Rússia, foi o declarado vencedor das eleições parlamentares com 23,3% dos votos. O partido Smer quer pôr termo ao apoio militar à Ucrânia. A Eslováquia, que faz parte da NATO, tem até agora apoiado a Ucrânia na guerra contra a invasão russa, enviando armas, incluindo aviões de guerra, para os militares ucranianos. O principal partido da oposição, o Partido Progressista Eslovaco, liderado pelo vice-presidente do Parlamento Europeu, Michal Šimeča, ficou em segundo lugar com 17% dos votos. Fico e o seu partido vão agora ter que negociar a formação de um governo de coligação que poderá envolver o partido de esquerda LAS, que obteve 15% dos votos e apoia a NATO. Pelo menos 13 pessoas morreram num incêndio em dois clubes noturnos adjacentes nos arredores da cidade de Múrcia, no sudeste de Espanha, disseram os serviços de emergência da cidade. Bombeiros estão ainda a tentar localizar pessoas que estão dadas como desaparecidas do incêndio. Um porta-voz da polícia diz que os mortos foram encontrados no clube Fonda, um de três adjacentes clubes noturnos, que susteve a maior parte dos estragos, incluindo o colapso do teto. Um porta-voz de um dos clubes adjacentes, Maria Abelan, disse que o incêndio tinha começado no clube Fonda antes de se alastar para o Teatro Clube. O presidente da Câmara, José Balestra, disse que o incêndio deflagrou às 6 da manhã. A Organização Mundial de Saúde avisou que aumentos substanciais de má nutrição severa, fome aguda e deterioração das condições de saúde ameaçam as vidas e bem-estar de milhões de pessoas no Sudão do Sul, onde a situação se deverá deteriorar devido às mudanças climáticas. Lisbeth Albrecht, administradora da OMS para o Corno de África, disse que 3 em 4 habitantes do Sudão do Sul precisam de ajuda humanitária este ano e 2 em 3 fazem face à crise de fome. A ONU disse que 6 milhões e 300 mil sudaneses do Sul sofrem de fome aguda e mais de 9 milhões da população de 12 milhões dependem de ajuda humanitária. O exército do Mali disse que incluíram novos combates no norte do país com grupos rebeldes. O exército disse nas redes sociais estarem a registar-se o que chamou de intensos combates contra terroristas na zona de Bamba, que rebeldes separatistas disseram estar a controlar. Os rebeldes disseram numa declaração, também nas redes sociais, que capturaram essa localidade. As forças rebeldes é uma aliança de grupos predominantemente tuaregues que querem autonomia ou independência. O aumento dos confrontos coincide com a retirada das forças de paz da ONU, cuja saída foi exigida pela junta militar. A coligação governamental União Sagrada da República Democrática do Congo nomeou hoje o presidente Antoine Tshisekedi como seu candidato às eleições presidenciais do próximo dia 20 de dezembro. Tshisekedi foi eleito presidente pela primeira vez em 2018. O dirigente da oposição, Martin Fayulu, que foi derrotado em 2018, confirmou que vai concorrer às eleições, apesar de anteriormente ter ameaçado um boicote, alegando fraude no registro eleitoral.
Mosaico, Instituto para a Cidadania, tornou público um estudo sobre direitos ambientais e humanos em Angola, onde conclui que o país precisa de melhorar no que respeita à garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, por um lado, e por outro, apela às autoridades a melhorarem o sistema de fiscalização e controle do meio ambiente, além de aplicar com maior rigor as políticas ambientais no país, sob pena de se experimentar no futuro fenómenos naturais com consequências desagradáveis. Como convidados temos o FEI, Júlio Candeeiro, diretor-geral da Mosaico, Frederico Pilha, consultora para Direitos Ambientais e Humanos, e Joana Genja, gestora do projeto SAC e Somos Ambiente. O programa é do Agostinho Gaeta.
No âmbito do projeto SAC, o Mosaico Instituto para a Cidadania tornou público um estudo sobre direitos ambientais e humanos em Angola, onde concluiu que o país precisa melhorar no que respeita à garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, por um lado. Por outro, as autoridades precisam melhorar o sistema de fiscalização e aplicação rigorosa das políticas ambientais do país, sob pena de Angola experimentar no futuro fenómenos ambientais com consequências desagradáveis. Frederica Pelia, consultora para Ambiente e Direitos Humanos do projeto USAC, cuja pesquisa teve lugar nas províncias de Moxico e Quandocubango, respectivamente, nos municípios de Moxico, dos Bundas e de Menongue, referiu que o quadro ambiental do país está a ser afetado por diferentes fenómenos, cujas consequências futuras se desenham desastrosas, e cita como exemplo o aumento das temperaturas, a diminuição das chuvas em algumas províncias e o aparecimento das chuvas repentinas noutras, o que impossibilita o desenvolvimento pleno da agricultura.
A Angola está a ser afetada por diferentes fenómenos climáticos que são de fatos extremos. É evidente, por exemplo, a situação que no sul de Angola estão a passar as províncias de Namibe, Huila, Cuné, mas também quando ocupando, também no sul de Benguela, com a questão, por exemplo, da seca. Mas, no momento da seca, essas províncias foram também afetadas, por exemplo, por inundações. Angola está a ter problemas com a degradação das costas. Está a ter um aumento registrado das temperaturas em frente de uma diminuição da chuva, em frente também de chuvas repentinas que não permitem o desenvolvimento, por exemplo, da agricultura. Para o futuro, esse cenário não vai ser melhor, considerando as condições atuais. Porque no futuro teremos, nestas previsões, que vão ser de 2050 a 2074, teremos um aumento das temperaturas médias que vão entre 2 graus e 4 graus. Até 2095, teremos um aumento no longo prazo até 4 graus. Significa que quase todas as províncias de Angola terão um aumento até 4 graus. Imaginemos o clima de Luanda, agora como pode estar num período, por exemplo, agora no final do Cassino, no princípio do período das chuvas, até mais 4 graus. Isto, em contrapartida, teremos uma precipitação de aumento de 2%. Alguns podem pensar, isto é uma boa notícia, porque vamos aumentar as chuvas. Isto não é uma boa notícia, porque o aumento das temperaturas significa o aumento da evaporação das águas, significa que teremos eventos extremos não controláveis, portanto, essas chuvas repentinas, chamadas bombas de águas, que vão cair em períodos que nós não podemos controlar, que vão criar problemas de erosão dos solos e que vão criar uma degradação dos solos que não vai permitir um desenvolvimento da agricultura ou da produção agrícola.
A vegetação também foi examinada. Sobre a flora angolana, o estudo refere que a área florestal nacional reduziu em 5% em 20 anos e que a diminuição da cobertura florestal não é acompanhada com a mesma velocidade de uma revegetação.
Em Angola, entre 2000 e 2020, se perdeu quase 5% da área florestal. Esses dados podem ser verificados nesse website acessível e gratuito, que é Global Forest Watch, que é um mapa, metendo as coordenadas, você pode ter a fotografia precisa de uma determinada parcela de território. No território de Angola, a área florestal diminuiu em 20 anos de 5%. Isso não seria, de fato, um problema se essa diminuição florestal não fosse também acompanhada de uma diminuição da vegetação da cobertura florestal. No sentido que, em frente de uma diminuição da quantidade da floresta, da cobertura florestal, não está a ter com a mesma velocidade uma revegetação da cobertura florestal. Isso significa que não terá uma renovação das árvores, uma renovação da vegetação. E no futuro isto pode criar diversos problemas, sobretudo no microclima. A diminuição da vegetação deriva de diferentes fatores. Com certeza, o abate de árvores para a construção de estradas, para a exploração de madeira, os incêndios.
O projeto SAC Somos Ambiente tem estado a desenvolver um conjunto de ações que visam a mudança de comportamento em relação às boas práticas ambientais. Das ações envolvem a formação de jovens, membros das comunidades onde o projeto está presente. A irmã Joana Janja, gestora do projeto SAC, adiantou que a formação tem como fim último garantir a advocacia e a sensibilização sobre questões ambientais e direitos humanos.
Está-se a fazer uma informação com essas comunidades, mas com as pessoas jovens, adultos, com as mulheres. E essas pessoas estão a ser formadas, estão desafiadas a fazer a sensibilização em várias instituições, entre elas as instituições escolares. E então o projeto não prevê crianças, mas dentro dessas ações estão sendo feitas com esses jovens, com as comunidades, eles, no seu plano, estão fazendo, a nível das escolas, essa sensibilização, não só com os adultos, mas também com as crianças. Planos de advocacia, porque este é o lançamento deste estudo, através de encontros mais institucionais, sobretudo no Ministério do Ambiente, tal como o Arquiteto disse na sua apresentação, não era a cheia de leis, mas infelizmente essas leis não são implementadas. É teoria, mas na sua prática é zero. Dado que no começo destes anos nós tínhamos solicitado alguns planos, planos relativamente a essas questões ambientais, a nível dessas províncias, da implementação do projeto, e algumas pessoas. As instituições nem sequer tinham os planos. Solicitamos aqui a nível nacional e ainda eram, então, como é que é possível tantos planos, mas a nível provincial não conhecem esses planos. Então há essa necessidade de fazer advocacia com esse resultado do nosso estudo para que realmente eles continuem a despertar. E também a Federica falou aqui do OGE, que tem uma pequena guerra, visto que uma vez que não sabemos como relaciona as questões ambientais com o direito humano, então ok, vão deixando, relegando para o segundo plano as questões ambientais. Então esse também é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas saibam que realmente as questões ambientais não podem ser relegadas ao segundo plano. Mas devemos estar também na agenda das nossas mesas com as instituições. As pessoas ambientais também devem começar a ser o foco dos nossos planos de ação nessas instituições escolares. Temos um plano muito lindo que lá na Estratégia Nacional, mas as escolas nem sequer conhecem, nem sequer se calhar foram envolvidas na definição dessas estratégias. Então, para esse projeto também é nossa intenção para despertar a essas escolas que a esse plano e as crianças também devem ser iniciadas a serem sensíveis a essas questões ambientais.
O estudo revela ainda que, em relação aos direitos humanos, as províncias do Moxico e do Quando-Cubango são afetadas notoriamente por determinadas violações. O relatório aponta que existe nas localidades examinadas pobreza multidimensional relacionadas ao acesso à educação, à saúde, à água potável, à habitação segura, ao registro civil, entre outros direitos indispensáveis ao bem-estar social. Para a Frederica Pelia, consultora para Ambiente e Direitos Humanos do Projeto USAC, Moxico e Quando-Cubango são províncias socialmente vulneráveis e com elevada discriminação no que se refere aos direitos humanos.
Em relação aos direitos humanos, que também se põe uma premissa para entender os resultados do estudo, a província de Moxico e Quando-Cubango, de facto, estão notoriamente afetadas por atingida por determinadas violações. É importante, por exemplo, denotar que o município de Bundas é um dos municípios de Angola com a mais alta percentagem de pessoas que vivem ou são vulneráveis à pobreza multidimensional. Portanto, uma pobreza não do tipo econômico, mas uma pobreza que afeta a pessoa de diferentes setores de ponto de vista. Por exemplo, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à habitação segura, acesso ao registro civil. Portanto, um município deste tipo tem já dificuldade de acesso a diferentes recursos básicos. Água potável no município de, na província de Moxico, 65% das comunidades não têm acesso, por exemplo, à água potável. E isto cria, de facto, uma violação muito elevada dos direitos humanos, sobretudo numa província, numa das províncias, entre as províncias, como Moxico e Quando-Cubango, sobretudo, que são riquíssimas em recursos hídricos. Dizemos que esta situação de partida, onde tem fraco acesso, mas também fraca qualidade do serviço, porque também os serviços existentes frequentemente não conseguem, considerando a grande parte do território, a dificuldade de acesso às comunidades, a responder a toda a demanda e a todas as necessidades de acesso aos serviços que as comunidades têm. Portanto, estamos a falar de províncias que se encontram já numa situação muito frágil, em nos quais grupos sociais como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, com doenças crônicas, que são aquelas que deveriam ser mais protegidas, ao contrário, são aquelas que têm mais dificuldades em ter acesso a esses serviços, porque normalmente dependem de outras pessoas para chegar a esses serviços.
O estudo sobre direitos ambientais e humanos em Angola, nos municípios do Moxico, Bundas e Menong, recomenda as organizações da sociedade civil a melhorar a capacidade de advocacia, de informação, de consciencialização sobre questões de direito, por outro lado, a ser mais protagonista na defesa dos direitos humanos e do ambiente. Aos meios de comunicação social, o estudo recomenda um melhor trabalho de comunicação, uniformização da linguagem e formação sobre direitos humanos e ambiente. Aos órgãos do Estado, o relatório recomenda a melhoria das políticas públicas e orçamentos mais sensíveis às questões ambientais. De acordo com Frederica Pelia, é preciso aumentar o orçamento dedicado ao ambiente, uma vez que apenas 0,1% do OGE de 2023 é dedicado a este setor.
As recomendações também foram sintetizadas nestes quatro grupos principais da nossa sociedade, em quatro ações, digamos assim. Para organizações da sociedade civil, grupos de jovens, de mulheres, que deveriam ser muito mais protagonistas, como principais alvos, dizemos, de toda esta crise que está a se viver. E outros grupos de interesse, os jovens, por exemplo. Os jovens do país é vosso, será vosso, portanto, é justo que defenda aquilo que as gerações atuais e passadas estão a unificar e estão a deixar, por exemplo, deixarão. Então, reforçar a capacidade destas organizações para melhorar a capacidade, seja de advocacia, mas também de informação, ter mais consciencialização sobre alguns conceitos, direitos, e também incentivar para que atuem mais no trabalho em rede. Às vezes tem organizações que têm iniciativas sobre o ambiente muito positivas, mas a tendência também, não sei se é porque o financiamento é muito direcionado, mas a tendência é trabalhar quase de uma forma individual. Entretanto, que a questão ambiental deveria ser enfrentada como uma rede, porque a União, neste caso, faz a força e o ambiente é algo que toca a todos, não só uma organização ou setor. Os meios de comunicação, a capacitação, eles também precisam de ser mais capacitados para dar uma informação e divulgar as informações de uma forma mais adequada, porque tem um grande trabalho de sensibilização, informação em todo o país. Portanto, que onde não chega as organizações da sociedade civil, com certeza pode chegar a rádio, pode chegar agora os meios sociais, que são potentíssimos, os vários grupos do WhatsApp, etc., mas precisa uniformizar a linguagem e falar conceitos que são compreensíveis, acessíveis a todos, e também que tenha o mesmo significado para todos. Órgãos do Estado, políticas públicas e orçamento mais sensíveis às questões ambientais. Nos últimos anos, em Angola, se falou muito de orçamento geral do Estado sensível ao género. Com este estudo, nós acrescentamos que o orçamento geral do Estado deveria ser também sensível às questões ambientais. No estudo, é evidente que somente 0,1% do orçamento do Estado de 2023 é dedicado ao ambiente. A importância, como se diz, do ambiente é muito, do ponto de vista legal, vocês vão ver no estudo, tem de fato o normativo, o Angola está riquíssima, já tem muitas leis, até muito antigas. O problema, como em outros campos, é que estas leis depois não se expressam naquela que é a manos operantes, que é o orçamento, as recomendações que...
O projeto SAC é implementado pelo Mosaico Instituto para a Cidadania em parceria com a Fundação Fé e Cooperação e financiado pela União Europeia em Angola e pelo Camões Instituto Português. O projeto pretende contribuir para uma melhor consciência ambiental e atitudes mais responsáveis em relação ao meio ambiente. O diretor-geral do Mosaico Instituto para a Cidadania, Frei Júlio Candeeiro, explica que este projeto é apenas uma pedra no charco e que muito ainda deve ser feito, de modos a assegurar que se promova em Angola melhores práticas ambientais e de defesa dos direitos humanos.
Porque é que nós não estamos em cabida? Nós podemos estar em cabida. Estar convidados para esta sessão é uma forma de desenvolver neste trabalho que ninguém vai fazer sozinho, sozinha. Portanto, sintam-se à vontade para pegar, foi o que eu disse no princípio, isto é só uma pedra a tirar ao charco para despertarmos a todos e a ação pelo ambiente é urgente. Ou agimos agora, ou um dia a nossa casa comum vai desaparecer, como diz o Papa Francisco. Então, organizações, professores, cada uma que sonda, sinta-se autorizado para tomar iniciativa. Se quiser contar conosco dentro daquilo que são as nossas capacidades, nós também estaremos disponíveis para aprender com o vosso trabalho. Então, se há uma ideia para ir à cabida, vamos à cabida. Isso não é problema nenhum. O que aconteceu no que está a acontecer no Chico, seguramente está a acontecer noutros lugares. Nós já fomos ao Chico por uma razão específica, às vezes há limites na proposta, mas uma das razões pelas quais nós fomos ao Chico, não, que quero partilhar convosco, porque na tela toda tínhamos ainda um parceiro bom que era o Comitê. no dom disso, porque também para trabalhar com constância, com persistência numa comunidade, esse trabalho está levando um trabalho de anos, precisamos de um parceiro local forte. O Mosaico não trabalha para as pessoas, o Mosaico trabalha com as pessoas. Então, precisamos às vezes, o que nos falta às vezes, só um parceiro, uma parceira no local, porque as pessoas têm que ser atores do seu próprio destino, do seu trabalho. Então, se há uma forma de irmos à Cabinda, ou a Malanja, ou a outros lugares, para ir nestas duas províncias, nós vamos, nós estamos prontos.
O Frei Júlio Candeeiro, projeto SAC, apresenta relatório sobre direitos ambientais e humanos em Angola. O estudo revela que o país precisa aplicar com maior rigor as políticas ambientais e de direitos humanos. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamo-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
A Voz da América, missão vespertina em português, votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta missão vespertina em português. Amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e a sua emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 1 de outubro de 2023. Bem-vindos convosco, Ana Guedes, na apresentação, produção do Mariano Bartolomeu. Esta é uma emissão que pode ser escutada na internet, no nosso site, em voaportugues.com. Não esqueça, estamos na onda média, nos 1530, onda curta também, 12.080 e 17.655. Estamos também com as nossas rádios parceiras em FM, em Cabo Verde, em Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, que demanda a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em Cachungo, com o Lero Bando, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catiú estamos em FM com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Rádio Chichanoku e a Leste FM. Em Bube, é a Rádio Papagaio. Na cidade capital, estamos em FM com a Pijigiti e a Capital FM. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, saber o que é que faz a atualidade neste domingo, vamos ter saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha, com quem vamos hoje falar de contracepção. Depois a Denis Teschke vai estar aqui à conversa no Fala África com o artista plástico moçambicano Sebastião Coana. Mas antes de mais, as notícias do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. A Ucrânia disse hoje ter abatido 16 de 30 drones enviados pela Rússia na região de Cherkassy, onde o governador disse, contudo, que infraestruturas industriais foram atingidas no ataque. Por outro lado, na região de Zaporizhia Oblast, uma pessoa morreu e outra foi ferida em bombardeamentos russos. Na Eslováquia, entretanto, o partido Smer, do antigo primeiro-ministro Robert Fico, que fez a sua campanha eleitoral apoiando a Rússia, foi declarado vencedor das eleições parlamentares com 23,3% dos votos. O partido Smer quer pôr termo ao apoio militar à Ucrânia. A Eslováquia, que faz parte da NATO, tem até agora apoiado a Ucrânia na guerra contra a invasão russa, enviando armas, incluindo aviões de guerra, para os militares ucranianos. O principal partido da oposição, o Partido Progressista Eslovaco, liderado pelo vice-presidente do Parlamento Europeu, Michal Šimeka, ficou em segundo lugar com 17% dos votos. Fico e o seu partido vão agora ter que negociar a formação de um governo de coligação, que poderá envolver o partido da esquerda Ljas, que obteve 15% dos votos e apoia a NATO. Pelo menos 13 pessoas morreram num incêndio em dois clubes noturnos adjacentes nos arredores da cidade de Múrcia, no sudeste de Espanha, disseram os serviços de emergência da cidade. Bombeiros estão ainda a tentar localizar pessoas que estão dadas como desaparecidas no incêndio. O presidente da Câmara de Múrcia, José Balesta, disse que o incêndio deflagrou às 6 da manhã, quando se celebrava um aniversário. A Organização Mundial de Saúde avisou que aumentos substanciais de malnutrição severa, fome aguda e deterioração das condições de saúde ameaçam as vidas e bem-estar de milhões de pessoas no Sudão do Sul, onde a situação se deverá deteriorar devido às mudanças climáticas. Lisbeth Albrecht, administradora da OMS para o Corno de África, disse que 3 em 4 habitantes do Sudão do Sul precisam de ajuda humanitária este ano e 2 em 3 fazem face a uma crise de fome. A ONU disse que 6 milhões e 300 mil sudaneses do Sul sofrem de fome aguda e mais de 9 milhões da população de 12 milhões dependem de ajuda humanitária. O exército do Mali disse que eclodiram novos combates no norte do país com grupos rebeldes. O exército disse nas redes sociais estarem a registar-se intensos combates contra terroristas na zona de Bamba que rebeldes separatistas disseram estar a controlar. Os rebeldes disseram numa declaração, também nas redes sociais, que capturaram essa localidade. Essa declaração foi publicada em nome dos parâmetros estratégicos permanentes, que é dominado pela coordenação dos movimentos Azawada. Essa organização é uma aliança de grupos predominantemente tuaregues que querem autonomia ou independência. A coligação governamental União Sagrada da República Democrática do Congo nomeou hoje o presidente Antoine Tshisekedi como seu candidato às eleições presidenciais do próximo dia 20 de dezembro. Tshisekedi foi eleito pela presidente pela primeira vez em 2018. O dirigente da oposição, Martin Fayulu, que foi derrotado em 2018, confirmou que vai concorrer às eleições, apesar de anteriormente ter ameaçado um boicote alegando fraude no registro eleitoral. E a terminar, um bombista suicida fez detonar uma bomba na capital da Turquia, Ankara, perto do Ministério do Interior, ferindo 2 polícias. Um bombista morreu. O Ministério disse que um segundo atacante foi morto.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet no nosso site voaportugues.com. E vamos então aqui falar com a doutora Graça Matinha e hoje vou falar com a doutora Graça sobre a contracepção. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai? Essa sua saúde, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olha, a minha saúde vai bem. Não sei como está a Ana e os nossos amigos ouvintes.
Ah, a minha está bem. Esperamos que os nossos amigos ouvintes estejam bem ou melhor possível, doutora. E hoje vamos falar de um tema que pode parecer que é um tema para mulheres, mas não, é de facto um tema para os casais, é um tema para homens e para mulheres. E vamos falar de contracepção a propósito de que se realizou ou se assinalou nos últimos dias o Dia Mundial da Contracepção. Doutora, o que é contracepção? Como é que descreve o que é a contracepção?
Olha, pois, então, o que é a contracepção? A contracepção é um conjunto de ações ou medidas que uma pessoa ou um casal toma para evitar gravidez indesejada. E é uma daquelas ações que não só evita a gravidez, mas também permite que as gravidezes subsequentes sejam muito bem planejadas e isso traz benefícios não só para a mãe, mas também para toda a família, não é? Portanto, a contracepção é nós usarmos métodos, usarmos diferentes abordagens para evitar que haja uma gravidez indesejada.
Doutora, por que há necessidade de haver um dia internacional ou mundial da contracepção? Há dificuldades, por exemplo, para as mulheres e as raparigas, por exemplo, de terem conhecimento de como evitar gravidez indesejada? Ou não planeada?
Olha, Ana, pois. É uma pergunta interessante, porque, de facto, comemorou-se muito recentemente o Dia Mundial da Contracepção. Por que o Dia Mundial da Contracepção? Porque, efetivamente, apesar da contracepção ser largamente conhecida, ainda há muitas pessoas que, por um lado, podem ter desconhecimento sobre a importância da contracepção, os métodos de contracepção que existem, as diferentes opções que a mulher ou o casal tem para a contracepção e os benefícios destes métodos. Portanto, falar-se da contracepção ou celebrar-se o Dia Mundial da Contracepção é mais uma oportunidade para reforçar a mensagem sobre a importância da contracepção e chamar a atenção às mulheres, aos homens, sobre a existência de diferentes métodos de contracepção e como esses métodos podem ser usados para assegurar que a mulher tenha uma melhor qualidade de vida. Portanto, é mesmo por uma questão de continuar a chamar a atenção e alertar as pessoas de uma forma geral sobre a importância e a necessidade de ter gravidezes planeadas através do uso de métodos de contracepção.
Doutora, quais são, muito rapidamente, os métodos mais aceitos de contracepção, mais usados?
Bem, Ana, há vários métodos de contracepção e esses métodos são definidos de acordo com diferentes grupos. Existem os métodos de contracepção de barreira, e estes são aqueles que evitam a passagem dos espermatozoides para a parte mais interna da vagina e causar a fecundação. Esse estamos a falar, por exemplo, de camisinha, que é o método de barreira, estamos a falar do diafragma, e estamos a falar também do dispositivo intrauterino, que é chamado por DIU. Então, esses são métodos de barreira. E depois temos os métodos contraceptivos hormonais, estamos a falar da pílula, estamos a falar do contraceptivo injetável, os implantes, que também já são bastante comuns, os anéis vaginais e os adesivos, que normalmente são usados a nível da pele. E depois temos os métodos definitivos ou os métodos cirúrgicos de contracepção. Falamos aqui da estabilização por meio de laqueadura, a vasectomia, que também é um método cirúrgico e um método definitivo. Mas há outros métodos de contracepção que não são nem hormonais, nem de barreira, que são os mais naturais, que é, por exemplo, a questão da tabelinha, que é o método em que a mulher controla o seu calendário menstrual e ela observa quando é que ela está no período certo e evita ter relações sexuais no período certo.
Uhum.
Então, ela tem que calendarizar o seu período menstrual, o seu ciclo menstrual e ir controlando quando pode ter relações sexuais de forma mais segura e quando é que não pode ter. Esse método pode funcionar em algumas circunstâncias, mas é preciso que a mulher tenha um ciclo menstrual muito bem regulado, ela tem que se conhecer muito bem para poder implementar esse método, que é o método do calendário ou da tabelinha.
Para além, doutora, de ter, por assim dizer, direito a definir o que quer fazer. E muitas vezes nós ouvimos as mulheres dizerem que nem sempre têm possibilidade de dizer não, sobretudo em coabitação, em casamentos. Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Porquê que continua a ser tão difícil pais e filhos falarem sobre contracepção quando nós sabemos, por exemplo, que os jovens adolescentes iniciam cada vez mais cedo o período de relações sexuais? Porquê que é tão difícil, doutora?
Olha, Ana, a questão da contracepção, de uma forma geral, ainda é carregada de muitos mitos e tabus. É difícil conversar não só entre pais e filhos, mas também mesmo entre pares. É difícil conversar entre homens e mulheres, mesmo que sejam adultos, mesmo que não tenham nenhuma relação de parentesco. São temas bastante sensíveis e algumas vezes difíceis de abordar. Embora devesse ser o cenário contrário, as pessoas tenham que estar livres e abertas para falar desse tema, que é um tema que é corrente e que é muito útil para a vida das pessoas. Agora, quando nós olhamos para pais e filhos, eu penso que, de uma certa forma, há sempre aquele receio ou aquela preocupação de que, se eu abordo essa questão da contracepção com o meu filho, eu já estou assumir ou a validar que um filho pode ter relações sexuais. Então, isto faz com que os pais se retraiam muito para falar sobre isto, embora seja muito relevante ter essa conversa, porque pode-se evitar muitos problemas, pode-se evitar gravidez indesejadas, que muitas vezes até terminam em aborto, e algumas vezes abortos são, inclusive, não seguros, e que acabam pondo em risco a vida do jovem ou do adolescente. Por isso é muito importante falar dessas questões da contracepção. E depois tem aqui um outro aspecto, Ana. Nós falamos aqui de métodos de barreira. A questão do uso de preservativo ou da camisinha é um método sim de contracepção, mas tem um valor adicional porque também ajuda na prevenção de doenças transmissíveis sexualmente. Então, essa conversa entre pais e filhos sobre a contracepção, os métodos de contracepção, os benefícios de um e outro, é muito importante porque ajuda a proteger a saúde desse jovem, desse adolescente. E um apelo mesmo para que os pais não tenham receio. É muito melhor essa conversa ser iniciada pelos pais e os jovens e adolescentes ouvirem sobre essas questões com os pais, porque reduz aquela necessidade de buscar informação fora, aquela curiosidade de experimentar, que muitas vezes acaba levando os adolescentes e jovens para um caminho que não é dos melhores. Então é importante sim que haja essa conversa, sem receio, sem nenhum tabu, e trazer simplesmente os elementos todos sobre a contracepção, a importância, para o entendimento desses jovens e adolescentes.
Doutora, por último, onde é que os jovens, onde é que os pais que querem ajudar também os seus jovens ou o casal pode obter informação sobre contracepção? Porque muitas vezes as pessoas vão à internet e nem sempre a informação mais correta. Onde é que as pessoas podem obter essa informação?
Olha, Ana, de uma forma geral, há um esforço muito grande a nível dos países para disponibilizar informação, e não só informação, mas os próprios métodos de contracepção a nível das unidades sanitárias. Portanto, se o jovem ou o pai ou o esposo tem alguma dúvida, tem que se dirigir a uma unidade sanitária, que há serviços específicos Normalmente, onde se faz as consultas pré-natais e outro atendimento às mulheres, é possível obter informação sobre os métodos de contracepção e também se a pessoa, a mulher ou o casal já tiver tomado alguma decisão, também é possível obter os próprios métodos de contracepção nesses locais. Em alguns contextos, há serviços específicos para adolescentes. E nesses locais em que há serviços específicos para adolescente ou jovem, tem que se dirigir para essas unidades, para essas salas, e lá também terá disponível toda a informação que necessite em relação à contracepção. E não só, há várias informações que estão disponibilizadas, mas especificamente sobre a contracepção, pode encontrar lá a informação e, igualmente, pode encontrar os métodos de contracepção que, depois de tomada a decisão, a pessoa poderá optar por um ou outro. Portanto, nesses locais é possível, sim, ter essa informação. Há profissionais preparados para dar a informação necessária e dar toda a assistência que a pessoa possa necessitar relativa à contracepção.
Doutora, para terminar, gostaria que deixasse aqui o seu lembrete ou a sua advertência ou a sua mensagem ou a sua palavra final sobre a questão da contracepção.
Bem, Ana, dizer que a contracepção tem que ser levada como parte da saúde, não é? Parte das medidas preventivas para uma gravidez indesejada. E tem várias vantagens à toma dos contraceptivos. O mais importante é que a mulher ou o casal esteja informado e procure pessoas que tenham a preparação necessária para aconselhar em relação ao uso de um ou outro método contraceptivo, porque claramente há algumas considerações que devem ser tomadas, dependendo do tipo de contraceptivo que a pessoa escolher. Há uns que são mais recomendados para uma situação ou outra, então é preciso que as pessoas que têm este desejo de adotar os métodos de contracepção tenham informação necessária. Então tem que procurar um profissional de saúde onde irão receber o aconselhamento necessário e, tomada a decisão, é mesmo uma questão de começar a implementar um método que tiver sido por uma decisão informada.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final desta conversa com a doutora Graça Matinha. Tivemos hoje a falar sobre contracepção. Vamos voltar para a semana. Para todos os meus votos de que tenham uma boa semana, saúde, o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de para si e para os nossos amigos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, na necessidade da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Outubro de 2023, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. A desejar-vos um bom domingo e ainda um bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com no Facebook Voa em Português. Na rubrica Fala África, a Dani vai conversar com o artista plástico moçambicano Sebastião Coana, considerado um artista inovador. Vamos saber porquê.
Olá pessoal, Jacques Danisteschi. Hoje temos uma entrevista muito especial com o talentoso e premiado artista moçambicano Sebastião Coana. Ele é conhecido por suas obras criativas e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a sua vida e suas inspirações. Sebastião, seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Daniel.
Para começar, poderia nos contar um pouco mais sobre as suas origens e como descobriu a sua paixão pela arte?
Eu nasci no distrito da Manhissa, uma zona rural, na província de Maputo, em 1987. Em 1994, comecei a escola primária na cidade de Maputo. E em 96, 7, já na terceira classe, os meus professores apoiavam muito quando descobri que na área do desenho, quando descobri que eu tinha talento em desenhar. E mais tarde, na escola secundária, fui às aulas de ação artística no Museu Nacional de Artes e tive a oportunidade de pintar alguns murais ainda cedo e pronto, consegui ter a minha primeira exposição individual com 16 anos de idade. E dali começou a explosão da minha carreira como artista profissional.
Uau, com 16 anos, que incrível! Agora, Sebastião, você estudou na Escola de Arquitetura na Academia Central de Belas Artes da China, em Pequim. E em 2012, concluiu seu mestrado em Finanças Internacionais na Universidade de Negócios Internacionais e Economia, também em Pequim. Como é que foi essa experiência de estudar na China?
Eu fui a Pequim, à Academia Central de Belas Artes, através de uma bolsa de estudo. A universidade convidou-me, deu uma bolsa por ter gostado das minhas obras de arte. E chegando lá, estava curioso como é que podia associar as belas artes, a pintura com a arquitetura. E quando fui à faculdade de arquitetura, e por isso, para poder mais entender como combinar a arte de pintura com a arquitetura em forma de arte de murais, o que já estou a fazer agora. Depois, para perceber um pouco mais do mercado das próprias belas artes, e vi-me necessário ter de fazer um mestrado em finanças. E depois desembarquei onde terminei no ano 2015, por acaso. Então, de lá para cá, estou me dedicando mais na pintura de murais falantes e também alguns quadros artísticos.
Qual foi o maior desafio que você encontrou naquela época?
Foi profissionalizar mais a minha carreira como artista plástico. Porque fui descobrindo que quando abria-se uma porta e as escadas para outra porta eram cada vez mais longas. Por exemplo, na parte técnica, eu já pintava desde criança, mas para entender o próprio mercado das artes, como participar nas exposições ou como organizar algumas exposições, não foi fácil. Tinha que me associar aos outros amigos, artistas e também a algumas galerias para poder aprender com eles. Então, o maior desafio foi perceber o ecossistema das artes. Eu vindo de um país em via de desenvolvimento, onde as artes plásticas não são olhadas como um investimento, é apenas colecionado como objeto decorativo. Então, foi muito desafiador como é que podemos fazer um jovem que sai de um distrito em África para poder posicionar-se no mercado do seu país e amanhã também internacional. Então, acesso ao mercado foi um desafio que até hoje estamos melhorando.
E muito brevemente, a Voz da América quer saber, quando você terminou seus estudos na China, você tinha certeza que você deveria voltar para Moçambique ou não?
Sim, tinha certeza, porque eu achei que através do meu talento artístico poderia dar algo de volta ao meu país. Isso é criar arte pública, murais que educam, que consciencializam as pessoas a mudar de mentalidade. Isso veio através dos meus murais recentes com várias organizações, incluindo a UNICEF, que falam de combate à violência baseada no gênero. E também usar os meus ganhos das vendas das minhas obras de arte para criar uma comunidade, um movimento artístico que forma jovens, capacita ou transmite um conhecimento aos outros jovens que possam usar esse conhecimento para ganhar dinheiro e viver no dia a dia. Isto como é que eu faço? Muito simples. Quando pinto os murais, convido os jovens, dou forma um workshop. Esse workshop eles aprendem a pintar pintura civil e artística publicitária. Então eles conseguem colocar as suas comunidades, ganharem algum dinheiro. Eu sempre acreditei que o meu talento pode sim fazer a diferença no meu país É por isso que voltei para Moçambique com muita energia. E, por sorte, o país também tem me dado muito apoio. Todos moçambicanos, todo mundo aqui tem me dado muito apoio. Desde pessoas singulares, crianças, organizações anti-governo. Então, todas essas têm me dado muito apoio.
Tá certo. E hoje, suas obras de arte estão espalhadas em vários países. Conte-nos um pouco sobre suas exposições e projetos de pintura de murais, especialmente o projeto em andamento com o Unicef.
O projeto com o Unicef foi a realização de um sonho de poder usar as artes como um instrumento de mudança de comportamento. Em Moçambique, assim como em alguns outros países no mundo, a questão de violência baseada no gênero são lidadas no silêncio. E eu usei a arte de rua como maneira de gritar alto para as pessoas poderem mudar de comportamento. E depois, tive oportunidades de fazer algumas exposições no passado e estou preparando alguns intercâmbios com os artistas. Isto é, quando pinto os murais com os outros artistas, criamos um intercâmbio. Agora temos um mural preparado sobre o meio ambiente e outro mural de homenagem a uma artista moçambicana que viveu na Itália, que vou fazer com um artista italiano no mês de setembro. E estou agora a fazer pintura dos murais com o Unicef a nível nacional e várias outras coisas, preparando também a minha primeira exposição de pintura na Europa, que vai ser na França, em Paris. E tenho cerca de 20 obras de arte preparadas para expor lá.
Você pode destacar brevemente uma dessas peças? Qual você escolheria para mostrar hoje aqui para a gente?
Gostaria só de dar um cheirinho de como é que vão ser os quadros que vou expor. É uma combinação de obras de arte e com temática tipicamente africana. E uma parte dessas obras de arte faz parte de uma coleção que estou a trabalhar com a Mamá Paulina Xizian, e a escritora moçambicana, e nós vamos fazer uma exposição juntos também. Então, este ano praticamente vai ser um ano muito, mas muito busy para a minha galera, e acredito que é um ano de breakthrough, é um ano de descoberta para mim. Então, trago muitas obras, entramos da técnica, as telas vão se caracterizar com uma técnica única de textura, feito com materiais testes reciclados. E os tamanhos são painéis um pouco grandes, quadros mais ou menos de 2 por 2 metros de comprimento. E vai ser a cor, as cores também são cores muito vivas e alegres e quentes.
Tá certo, mal posso esperar para ver. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas foi um prazer conversar com você, Sebastião Coana. Desejamos-lhe muito sucesso na sua exibição na França.
Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhar. E mando o meu forte abraço para a vida da província de Zambézia e Mackenzie da Costa, que sabe onde eu estou agora.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina da Voz da América de 1 de outubro de 2023, domingo. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um bom resto de dia domingo. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De tudo se despede Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu. Um abraço, amigos, e então, até amanhã. My soul, oh, she rocked me to my song. Ooh, she rocked me to my song. Whoa, whoa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.